Marcos capítulo 1, versículo 29, começa assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Está falando de Jesus, ele saiu de uma sinagoga e ele foi com quatro pessoas. Tiago e João, que eram irmãos, e Simão e André, que eram irmãos, e foram na casa de Simão. Simão era também conhecido como Pedro. Próximo versículo diz: a sogra de Simão Pedro estava de cama com febre. E eles contaram isso para Jesus. Essa febre era uma febre de morte. É uma febre comum na época que provavelmente levaria ela à morte. Então ele se aproximou dela, Jesus, tomou ela pela mão e ajudou a se levantar. E a febre deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo ficou sabendo disso e levou a Jesus todos os doentes e endemoniados na frente da casa. Toda a cidade se reuniu na frente da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Ele também expulsou muitos demônios e ele não permitia, porém, que estes falassem, porque eles sabiam quem ele era, que ele era o Messias, e ele ainda não tinha anunciado que ele era o Messias. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Repitam comigo: lugar deserto, onde ficou orando. Eu sempre quis fazer isso. Então ele percorreu toda a Galiléia, perdão. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. E último versículo: então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero te convidar a fazer uma oração comigo. Eu oro e você repete. Senhor Jesus, obrigado por estar aqui nessa noite e por ouvir a tua palavra. Eu não quero voltar para casa da mesma maneira que eu entrei. Eu abro meu coração, abro meu entendimento e te peço que tu fales comigo, em nome de Jesus. Agora só eu oro. Pai, obrigado por essa noite. E eu te peço que tu abençoes a tua igreja, Senhor. Nós vamos mergulhar na tua palavra. E eu te peço que haja uma revelação espiritual nessa noite. Eu te peço uma revelação bíblica. Eu te peço a tua palavra rema, toque no nosso coração e faça sentido para todos que entraram aqui nessa noite. Eu te agradeço porque sei que tu estás aqui e vais fazer. Faço uma última oração e te peço que na terça-feira nós tenhamos tanto sucesso contra o Palmeiras como tivemos na quarta, contra o Atlético Paranaense. Posso ouvir um amém? Amém. Tem inimigo na casa aí também. Foi um show na quarta-feira, né? Amém, tem uns crentes aí. Amém. Eu não sei quantos de vocês têm dificuldade. Eu tenho muita facilidade de aprender coisas, mas tem uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender, foi aprender a dizer não. Demorei muito tempo, só com a maturidade, com a idade avançando, com as experiências, eu fui aprendendo ao longo da minha vida a dizer não. Quem aqui tem facilidade de dizer não para as coisas? Facilidade, assim, pai, eu digo não com muita tranquilidade, eu até gosto. Agora, quem tem dificuldade, muitas vezes, de dizer não para algumas coisas? Sejam sinceros, levantem a mão, ok. Quando você tem aquele dinheirinho guardado, a tua família sabe, e aquela tia vai fazer uma cirurgia, e você está guardando aquele dinheirinho, e alguém chega para ti: olha, sobrinho, sabe aquele dinheiro que tem guardado ali? Tem como me emprestar ele? Ou então, quando tem um amigo teu, que sabe que tu tem um carro, e ele vem e fala: cara, eu preciso ir buscar lá minha namorada, tem como tu me emprestar só para eu ir até Florianópolis e voltar com o teu carro? Eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, e principalmente quando me ligava do call center e queria me vender alguma coisa, eu ficava com dó do trabalho da pessoa, e eles ficavam querendo vender para mim Folha de São Paulo. O que eu quero com a Folha de São Paulo? Mas eu ouvia tudo, e quase que eu dava o meu cartão. Eu ficava com tanto dó de dizer não que quase que eu dava o número do meu cartão. Uma vez eu tinha um amigo meu que me pediu um favor. Ele pediu para mim: Maurício, tu empresta para mim o teu nome para eu financiar um carro? Olha o rolo. ele pediu para financiar um carro no meu nome. E eu fiquei tão sem reação, fiquei tão nervoso, que eu falei, sim. E depois que eu disse sim, eu fiquei sem graça, não comi mais nada aquela noite toda. Ele falou, então tá, amanhã eu passo na tua casa, eu te pego, já combinando tudo. E eu, com aquele frio na barriga, fui para casa em depressão profunda. Eu estava já noivo da Janine e eu contei para ela. E ela viu o tamanho do pepino, ela falou, nem pensar isso vai acontecer. E eu falei, mas eu não tenho como dizer não mais para ele, porque eu sou crente, a palavra do crente é sim, sim, não, não, eu já disse sim. Eu não tenho nem coragem de voltar lá e quebrar com a minha palavra. E ela enlouqueceu a minha vida, e ela falou com o meu pai, que também achou um absurdo, e os dois fizeram, os dois ligaram para o cara e falaram, olha só, não vai rolar. De tanta dificuldade que eu tinha para dizer não. E a mensagem dessa noite tem a ver com dizer sim e dizer não para algumas coisas. Esse texto que eu li fala sobre um padrão de Jesus, um padrão de comportamento, uma espécie de modus operandi de Jesus que vai acompanhar durante os 3 anos de ministério dele, onde tem 3 características principais que são as características que eu vou mostrar nessa noite, e tem tudo a ver com dizer sim para algumas coisas e saber dizer não para outras coisas. O contexto dessa história que eu acabei de ler é o início do ministério de Jesus, e essa noite é uma noite de mais ensino. Eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, porque vai fazer muito sentido no final. Ele está começando o ministério dele, e ele começa na Galiléia. A Galiléia era no norte de Israel. Para você entender, o povo de Israel era reconhecido como o povo de Deus. E no norte, bem lá no topo, ficava essa região, a região da Galiléia, lá naquele ponto amarelo, lá em cima. Todo mundo enxerga? Galiléia. Bem onde está escrito Galiléia, é a Galiléia, ok? Aquela região amarela. E ele começa o ministério dele exatamente nesse ponto. Qual é a característica desse povo da Galiléia? É uma região de fronteira com inimigos ou povos não... Eram povos que não eram reconhecidos como o povo de Deus. Eles eram chamados de gentios. Eles tinham costumes e adoravam outros deuses. Então, eles ficavam na fronteira. E por ficar na fronteira, eles absorviam muito da cultura desses outros povos. E por absorver a cultura desses outros povos, eles eram rejeitados pelos judeus que ficavam mais na capital, que é aqui embaixo. Aqui embaixo, onde você está lendo Judeia, mais em cima está escrito Jerusalém. Então, eram os judeus mais, vamos dizer assim, mais puros, mais tradicionais. E eles rejeitavam, ou eles ridicularizavam esse povo da Galiléia. Por conta dessa fronteira. Eu não sei quantos de vocês já foram aqui, por exemplo, em Santana do Livramento, fronteira com Rivera. Alguém já foi? Então, quando você vai lá, não sabe se está em Rivera, se está em Livramento, todo mundo fala portunhol, todo mundo, a moeda é quase a mesma, porque é uma mistura nessa fronteira, uma mistura de cultura. É o que acontecia ali, havia uma mistura da cultura, era um povo muito pobre, mas Jesus, ele nasce ali e ele resolve iniciar o ministério dele. Nesse texto que nós estamos lendo, ele já tinha sido batizado no Rio Jordão por João Batista, ele já tinha sido tentado pelo diabo no deserto, e ele já tinha escolhido 4 discípulos, esses 4 que eu li, eram 4 pescadores, ele está no início, ele escolheu 12, ele está bem no início, ele tinha recém escolhido 4, e eles vão para essa casa de um desses discípulos, ele cura a sogra. Eu não sei se Pedro queria realmente a cura, mas o fato é que ele cura a sogra de Pedro, e o povo fica sabendo disso, porque ele já vinha pregando nas sinagogas, então o povo já tem notícias dele, já sabe quem ele é, e eles se reúnem todos na frente da casa, e eles pedem para Jesus, para ele curar. E ele passa ali o dia inteiro orando, depois que entardeceu, ele passa a noite inteira orando e curando. E a Bíblia fala, ele curou todas as doenças e expulsou demônios das pessoas que estavam aprisionadas. E aí, a noite cai, ele vai dormir. Exatamente esse ponto que nós estamos lendo. E os três comportamentos de Jesus vão nos ajudar a compreender como um discípulo de Jesus pode caminhar sobre a terra, e que coisas nós podemos dizer sim, e que coisas e situações nós devemos dizer não. A primeira lição que fica aqui é que a Bíblia diz que logo cedo pela manhã, no versículo 35, antes do sol nascer de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Esse é o versículo 35. A título de informação era um domingo, porque sábado eles estavam na sinagoga, era um domingo. Então Jesus levanta antes do sol nascer, acorda com as galinhas, está de noite, ainda está escuro, ele se retira, vai para um lugar deserto, e nesse lugar deserto, a Bíblia diz que ele está orando, e a expressão no original no grego, para estar orando, não é uma reza, ou não é cumprir um protocolo, ele realmente estava envolvido no processo de oração, é como se ele estivesse embebido naquele processo de oração, e ele tinha mergulhado naquilo. É como se ele tivesse mergulhado no processo de oração. A expressão utilizada é alta oração. Ele estava num período denso de oração. Ele havia colocado o coração dele naquilo. Então, ele não estava controlando no relógio, e ele não estava pagando alguma promessa, ele não estava simplesmente fazendo orações repetidas. Ele estava abrindo o coração dele ao Pai. E ele estava mergulhando. O livro de Marcos é um dos 4 evangelhos. Ele vai falar 3 vezes durante todo o livro, que Jesus se retira e vai para um lugar secreto, um lugar separado para orar. Essa é a primeira vez. A segunda vez é logo depois da multiplicação dos pães. Jesus vai para um lugar deserto e ora. E a terceira vez é no Getsêmani, pouco antes de Jesus morrer. A primeira lição que nós tiramos aqui é que Jesus vai orar e tem um motivo. É o início do ministério dele, e ele ia, a partir daquele momento, enfrentar muita resistência de líderes locais. Havia muitos líderes e ele sabia que ele enfrentaria muita resistência. Então ele estava num período de oração, abrindo o coração dele para o Pai e também conhecendo o coração do Pai para aquilo que viria para as próximas fases da vida dele. Então ele se separa, mergulha e ele está envolto nesse processo de oração. O segundo momento que Marcos fala é um momento também crítico. É um momento onde Jesus recém multiplica todos os pães, e o povo começa a gritar como se ele fosse o rei, e começam a acreditar, e começam a gritar como se ele fosse um salvador político, não um Messias, mas um salvador político, como se fosse um guerreiro, e aquilo sobe no coração de Jesus, ou pelo menos tenta tocar o coração de Jesus, e há uma tentação de Jesus ceder à fama, e ficar com aquele reconhecimento e gostar daquilo. Então, a Bíblia diz que ele se retira e, para resistir à tentação da fama, ele tira um tempo para abrir o coração para o Pai e para o Pai falar com ele. E a terceira vez que acontece isso no livro de Marcos é um pouquinho antes de ele ser crucificado, e ele ora para ele não abandonar o propósito de Deus na vida dele. Ele fala, olha, está difícil, mas eu vou mergulhar em oração, eu vou abrir meu coração, eu quero conhecer o teu coração para eu enfrentar o propósito que tem na minha vida. A primeira lição nesse modelo de operação e nesse padrão de comportamento de Jesus é que toda vez que existe uma decisão mais profunda, Jesus tinha uma vida de oração, mas os 3 pontos mais difíceis e críticos da vida dele, da jornada dele, a Bíblia diz que ele se retira de um lugar e ele mergulha num processo de oração. Vocês estão comigo até aqui? Essa é uma primeira lição que, para você enfrentar alguns desafios na sua vida, para você ouvir de Deus qual é o propósito dele para a sua vida, você não vai conseguir fazer isso somente numa pregação, ou indo numa conferência, ou assistindo uma pregação no YouTube. Você precisa ouvir isso do próprio Deus. E você só escuta isso do próprio Deus, não necessariamente ou não corriqueiramente no coletivo, mas você faz isso no secreto, mergulhado na presença de Deus, não de maneira religiosa, mas abrindo seu coração e conhecendo o coração do Pai para a sua vida. Eu tive alguns episódios como esse na minha vida. E um deles, muito marcante, foi quando eu já tinha uma empresa. Essa empresa tinha recém expandido muito, eu já tinha muitos funcionários. E foi exatamente no ano de 2008, onde aconteceu uma crise mundial chamada, o chamado subprime, nos Estados Unidos, que refletiu em todas as economias do mundo, incluindo a economia brasileira. Eu trabalhava no mercado financeiro, da noite para o dia não tinha mais produto para vender. Eu tinha um monte de funcionário, todo mundo pronto para trabalhar, para vender, mas não tinha produto para vender. Acabaram-se os produtos financeiros. É como se eu tivesse uma padaria e você fosse lá e não tivesse pão. Está cheio de funcionário, tem tudo lá, mas não tem pão. É como se eu tivesse uma loja de roupas no shopping e você entra lá e só tem as araras, não tem roupa nenhuma para vender. E sob a promessa de que no próximo mês teria, dos bancos que eu trabalhava, eu fui segurando aquela equipe. E passaram-se 6 meses. Quem é empreendedor, quem tem funcionário, sabe que as despesas não param. Chegou o momento que eu fiz as contas, acabaram todas as reservas. E eu vi que não tinha mais o que fazer. Eu precisei demitir todo mundo. Eu tinha quase 100 funcionários naquele momento. E eu fiquei só com 4. E nós enxugamos tudo. Peguei 90% dos móveis, fiz uma fogueira e toquei fogo. O resto dos computadores eu doei. As cadeiras, não sei o que aconteceu até hoje. Mas eu sei que tinha muita coisa. Eu precisei ir para um lugar muito pequeno. Era uma sala muito pequena, de uns 25 metros quadrados. Ela era menor do que a minha sala antes. Agora ia comportar a minha sala, a sala da Janine e 4 funcionários. E eu me lembro assim desse clima todo ruim, esse clima de ter que voltar atrás, e nós estamos fazendo isso, e eu mudei desse lugar, e quando você tem muitos funcionários, é muito difícil de você atender um telefone, ou atender um cliente, outras pessoas estão fazendo isso na sua frente. Quando você tem um número menor de funcionários, é você que faz tudo. Então, eu comecei a fazer tudo. Eu instalei a luminária do novo lugar, eu instalei as mesas, eu instalei os computadores com alguns amigos que me ajudaram. E eu me lembro desse dia que eu estou lá colando o carpete no chão, precisava colar o carpete, e eu estou de costas para a porta, e no endereço antigo tinha o endereço desse novo endereço, eu estou de costas, tem um cara me olhando, era um cliente, e ele olhou para mim e falou, bah... A coisa está feia mesmo, hein? Estou eu de costa para ele, olhando assim, bah, está feio mesmo, tio. E eu estou ali com aquela equipe, as coisas não acontecem, não funcionam, estou devendo muito dinheiro nessa época. Eu passava na rua com a minha filha, que era menor, e eu mostrava para ela um morador de rua, e eu dizia, filha, aquele cara tem mais dinheiro do que nós. Ela falou, como assim, pai? Não, é que ele não tem nada, e nós temos menos tanto. Muito, muito didático, com certeza, muito instrutivo para ela também. E eu me lembro de ficar com aquele sentimento, pá, estou devendo, como é que eu vou pagar? Eu não vou conseguir pagar. E aí chegava no final do mês, eu não tinha dinheiro, e eu pagava os funcionários, não sobrava dinheiro para mim. E aquilo foi durando meses, meses, até que eu cheguei a um ponto, e esse é o ponto que eu quero me deter, é que eu tinha uma promessa de Deus para abrir uma empresa e para ter o meu negócio, e quando eu chego no momento de desafio, eu estou na dúvida se a partir daquele momento é persistência ou é burrice. Porque algumas vezes eu devo persistir, outras vezes eu estou persistindo em alguma coisa que já não dá mais certo. Então eu estava na dúvida, será que é burrice ou será que eu devo persistir mais um pouco? Eu não tinha mais resposta, eu tinha lido todos os livros, eu tinha pensado em tudo, simplesmente não tinha produto para eu trabalhar. E eu tive a brilhante ideia de dizer, eu vou ouvir a Deus. E eu falei para a Janine, a minha esposa e minha sócia. Falei, eu vou ficar em casa durante 7 dias. E eu vou orar e Deus vai me ouvir. Por que 7? Porque eu sou pentecostal, daí eu achei o 7 legal. E eu fiquei 7 dias em casa, ela ia trabalhar e eu ficava orando. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu fazia pipoca, tomava Coca-Cola, orava mais um pouco. E eu fiquei esses 7 dias orando e dizendo, Deus... Precisa falar comigo, não tem mais saída, não sei mais o que fazer. Eu preciso, se é para eu ficar, fala comigo, se é para eu sair, me dá uma orientação. Eu me lembro do dia que eu abri a Bíblia e eu senti que o Espírito Santo estava falando comigo. E era uma passagem sobre Abraão e Deus estava dizendo, continua no lugar onde tu estás e eu vou te prosperar sobremaneira. A minha versão falava, eu vou te enriquecer sobremaneira. Quando ele falou aquilo, eu fechei a Bíblia, eu senti que era Deus falando comigo. Eu falei, deu, vai dar certo. E eu pensei comigo. Enriquecer não, se eu pagar as contas já está bom. E Deus me falou, e eu senti o Espírito Santo falando para mim, eu vou te prosperar. E eu tive a convicção naquele exato segundo que era Deus que estava falando comigo e que aquilo iria acontecer comigo. Eu voltei a trabalhar, era final do ano de 2008, próximo de Natal. Só tinham 4 funcionários, uma entrou de licença maternidade, porque quando a vida está ruim ela ainda pode piorar. Ela entrou de licença maternidade, tinham 3 meninas, casualmente 2 eram crentes. E eu pensei comigo, vou fazer uma reunião de motivação com elas e vou dizer, Deus falou comigo, porque 2 é crente, a maioria vai ganhar. E eu falei, Deus falou comigo que vai dar tudo certo. E eu fui na crente, que era mais crente, cabelo comprido, saia. Eu falei, tu tá comigo? Ela falou, olha Maurício, eu já até achei outro emprego. Eu falei, nossa, desviada. Aí a menina que não é crente falou para mim, Maurício, se Deus falou contigo, eu vou ficar. As 3 já tinham outro emprego. Ela falou, não vamos ficar. E nós começamos janeiro, e esse é o ponto. Nada mudou. Nada mudou. Janeiro, nada mudou. Dia 15, nada mudou. Dia 20, terminou janeiro, nada mudou. Continuaram todas as dificuldades. Fevereiro, quando entrou fevereiro, quinzena, carnaval, continua, nada mudou. Continuou, entrou março. Mas dentro do meu coração, todos os dias que eu trabalhava, eu tinha convicção plena que ia dar certo, porque Deus tinha me falado e eu tinha convicção de que eu ouvi aquilo do coração de Deus. Final de março entrou um cara na minha sala. Eu já sabia que era ele. Ele falou, o que tu precisa para começar a produzir tal? Ele falou, eu preciso daquilo tal. Eu vou tentar. Quando ele saiu, ele falou, eu vou tentar. Quando ele saiu, eu falei para a minha equipe, eu falei, esse cara conseguiu, vamos começar. Ele ia tentar. O final dessa história é que foi todo ano de 2009, no final do ano de 2009, em dezembro, eu me lembro que nós pagamos todas as dívidas, que para mim elas eram impagáveis. Eram literalmente impagáveis. Nós pagamos todas as dívidas, e eu me lembro de olhar, sentar, ainda tinha sobrado um dinheiro, e eu me esqueci de contar no primeiro culto, de lambuja, assim, de presente, desse banco que eu estava trabalhando, ainda no final do ano, eu estava indo no shopping, eles ligaram, falaram, tu ganhou um prêmio, uma viagem para Disney com toda a tua família. Eu falei, nossa, Deus é bom. Vou comprar em todos os outlets lá. O fato que eu quero me deter sobre esse testemunho longo e esse exemplo dessa noite, é que tem algumas coisas e algumas decisões na sua vida que você só vai ouvir no secreto com Deus. Não adianta nem pedir conselho para outras pessoas, porque para outras pessoas não vai fazer sentido aquilo. Talvez se eu perguntasse para um consultor de empresa, ele me dizer, o mais óbvio, o mais natural nesse momento é tu fechar as portas, mas havia algo que Deus tinha para mim, eu precisava ouvir direto do coração dele. Era algo até insano continuar naquela condição, mas eu tive a certeza que me deu força para continuar, mesmo não vendo a mudança. Eu continuei firme. O que Jesus está fazendo ali naquele momento é, ele está se abastecendo do Pai, ele está mergulhando o coração dele, dizendo, Pai, olha só, eu tenho um desafio pela frente, como eu resolvo? Como eu vou agir? Como eu devo fazer? Obrigado por tu estares comigo aqui, me abençoando até esse momento, mas eu preciso que tu me fales, porque ele enfrentaria muita resistência, muita dificuldade a partir dali, e só tem um lugar que ele poderia descobrir isso, era na presença de Deus. Ninguém poderia aconselhar ele naquele momento. Por isso a primeira lição do comportamento de Jesus nessa história, é que nós precisamos ter um tempo de lugar secreto com Deus. Nós precisamos ter um tempo reservado com Deus. Eu quero te encorajar, você orar o tempo inteiro aqui na igreja. Eu quero te encorajar, você orar junto com os hubs. Eu quero te encorajar, se você tem uma família, você fazer um culto caseiro na sua casa. Eu quero te encorajar, se tem uma reunião de oração em qualquer lugar, vai. Pode até ser aquelas no monte, pode ser até aquelas na casa da irmã fulano de tal. Vai, ora. Porque é nesse tempo de oração que Deus vai revelar o coração dele e o propósito dele para a sua vida. Mas tem um tempo reservado com Deus, um tempo de secreto, um tempo onde você sai e vai para esse deserto, ou vai para esse lugar reservado, e você escuta a voz de Deus. Por quê? Porque está diretamente ligado ao ponto 2, o segundo modelo de Jesus e o segundo exemplo de Jesus. Está no próximo versículo 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando, Jesus. E Jesus respondeu, vão para outro lugar, porque os povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Ele tinha curado todo mundo de noite, dormiu. No outro dia de manhã, a cidade inteira sabia e estava em peso. Só que Jesus não estava ali. Pedro levanta, vai lá no quarto, olha se Jesus está lá, percebe que Jesus não está lá. Chama os outros discípulos e fala, vamos procurar. O verbo original no grego, utilizado para procurar Jesus, não é simplesmente procurar. É perseguir Jesus, é como se eles não tivessem a menor noção de onde estava Jesus, e eles tivessem feito uma espécie de caçada. Jesus sumido de verdade, ele não deu nem notícia de onde ele ia, porque ele não queria ser encontrado, ele queria conhecer o coração do Pai, reservado. Eles foram, encontraram Jesus, e Pedro chega para ele e fala, olha só, está todo mundo reunido lá, tem um monte de gente com doença, tem um monte de gente com problema, sabe aquela mulher que veio ontem, ela trouxe a família dela, tem um cara lá que está quase morrendo, tem uma situação assim, tem uma série de problemas lá que só tu pode resolver. O que tu está fazendo aqui no deserto? Vamos lá com a gente e vamos lá resolver esse problema. E a resposta de Jesus é no mínimo interessante, porque Jesus não responde aquilo que Pedro queria. Pedro queria que ele dissesse, tá bom, vamos lá resolver isso. E Jesus não responde isso, vocês acompanharam no texto. Jesus diz o seguinte, não, olha só, eu não vou lá. Eu vou continuar essa jornada e nós vamos ir em outros lugares. Por quê? Porque Jesus, ele fala ali na última coisa, foi para isso que eu vim. Ele não deu a resposta que Pedro esperava. Essa é uma coisa interessante, porque muitas, ou pelo menos algumas vezes, Deus não dá a resposta que nós estamos esperando. Mas é a resposta certa. E esse é o ponto que eu quero me ater sobre o título da mensagem dessa noite, sim ou não, é que nesse ponto Jesus define qual é o sim dele. Ele fala: olha só, tem um motivo de eu estar na terra. O motivo e o propósito de eu estar na terra é pregar o evangelho ao maior número de pessoas, por todas essas regiões. Eu não vim para ser uma espécie de salvador social, embora ele tivesse feito isso, cuidado de pobres, cuidado e andado com outras pessoas, mas não era a matriz, ou não era a primícia, não era a essência do chamado dele. A essência do chamado dele é anunciar o evangelho para o maior número de pessoas. Quando apresentam para ele uma necessidade lícita, e ele recusa, as pessoas se assustam. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Para você saber aprender a dizer não para algumas coisas, você primeiro vai saber qual é o teu sim. Você precisa saber qual é o teu propósito nessa terra. Qual é o chamado de Deus na sua vida, para que depois que você saiba qual é o chamado de Deus na sua vida, depois que você souber qual é o seu sim, aí sim, você pode dizer alguns nãos. Deixa eu tentar te ajudar. Jesus está diante de uma decisão, ele precisa decidir sim ou não, volto ou não volto. E ele provavelmente passa por um filtro. Nós como cristãos, nós precisamos passar sempre por um filtro todas as nossas decisões. Tem pesquisas que falam que nós, todas as pessoas comuns, tomam entre 400 e 1.500 pequenas decisões todos os dias. Desde que horas eu vou acordar, até será que eu coloco no modo soneca, vou dormir mais 5 minutos, mais 15, não, vou dormir a manhã inteira, até para as mulheres, será que hoje eu vou fazer chapinha ou não, para os homens, será que hoje eu escovo os dentes ou não, tomo café com açúcar, com adoçante, faço a dieta hoje, começo hoje, continuo com ela, enfio o pé na jaca. São pequenas decisões, que cor de roupa, frio, calor, são pequenas decisões que nós tomamos todos os dias, de 400 a 1.500, todo mundo. Algumas mulheres dessa pesquisa tomaram até 5 mil decisões. Para a mulher é mais difícil, tem muito mais coisa para ela tomar de decisão. O homem põe qualquer roupa, qualquer coisa e sai, está tudo bem. E para você entender a importância das decisões, essa pesquisa foi feita no ambiente de trabalho e ela trouxe a informação de que 41% das mulheres que tomaram decisões importantes no ambiente de trabalho, 41% delas afirmam que choraram por conta de decisões que tiveram que tomar. E 9% dos homens afirmam que choraram. Ou seja, eu não estou aqui querendo quantificar homem ou mulher, não é exatamente isso. É só para mostrar que toda decisão ela tem não só um efeito na sua vida, como ela tem no seu futuro, como ela tem também um efeito emocional para você. Jesus está diante dessa decisão, onde ele precisa dizer sim ou não, e ele passa por um filtro. O primeiro filtro que Jesus poderia passar é o filtro da necessidade. Acompanhe comigo, porque isso é importante, pode te ajudar em todas as decisões da sua vida. Da necessidade: Jesus, tem muita gente doente precisando de ti, não custa nada voltar. Ou seja, havia uma necessidade, tinha um povo doente, e Jesus poderia tomar a decisão dele de voltar para lá em função de uma necessidade. Se eu trouxer para a nossa realidade, você pode dizer que você frequenta a igreja, que você trabalha como um voluntário, ou até mesmo lidera alguma coisa aqui na igreja, porque tem uma necessidade, ou sua, ou de outras pessoas. Olha, tem um monte de gente que precisa, então tem uma necessidade, então eu vou trabalhar, eu vou ajudar. É uma maneira de tomar uma decisão. A segunda maneira é por uma oportunidade. Jesus, olha só, vamos ficar aqui, já tem uma igreja aqui, vamos construir a tua base, vamos ficar nesse lugar. Tu quer povoar a Galiléia? Vamos fazer aqui a matriz. Nós vamos ficar aqui, nós vamos construir um negócio, já tem uma igreja, está cheio de doentes, já curou todo mundo, vamos ficar por aqui. Tinha uma oportunidade de Jesus construir uma base ali. Se eu for trazer para a nossa realidade, porque eu frequento a igreja, porque eu participo como voluntário, ou porque eu lidero, é porque às vezes eu posso dizer: bom, tem uma oportunidade de eu me desenvolver como líder, tem uma oportunidade de eu crescer como um discípulo de Jesus, tem uma oportunidade para eu fazer o bem para outras pessoas. É uma segunda maneira de decidir. Mas Jesus não decidiu nem por necessidade e nem por oportunidade. Jesus tomou uma decisão por propósito. Ele toma uma decisão por propósito. Jesus toma uma decisão porque ele sabia qual era o propósito de vida dele. Ele diz: foi para isso que eu vim, por isso eu não posso voltar lá e eu preciso continuar. Então, quando você sabe qual é o seu sim, fica fácil dizer um não. Amém? Estão comigo? Quando você descobre no secreto, em oração com Deus, Qual é o seu sim? Fica fácil você dizer não. Deixa eu tentar ajudar antes que vocês durmam. Quem está dormindo aí diz amém. Ok. É isso aí. Então dá uma cotovelada forte na costela desse abençoado que está dormindo e que ele vai acordar agora. Olha só. Maurício, eu gosto daquele cara. Eu devo namorar com ele? Você precisa saber qual é o seu sim, para daí você poder tomar uma decisão como essa. Qual é o teu sim? Ah, eu quero ser missionária na África. E ele, não, ele falou que nem pensar ser missionário, mas eu creio que Deus vai mudar o coração dele. Deixa eu te falar uma coisa, nem a pau isso vai acontecer. Essa decisão, tão importante como construir a vida com alguém, ela precisa estar pautada com o seu propósito. Maurício, eu faço esse curso ou eu não faço? Qual é o teu sim? O que Deus te chamou? Deus te chamou para essa área, continua nesse lugar. Maurício, eu saio desse emprego ou eu continuo nesse emprego? Esse emprego faz sentido diante do propósito que Deus tem na tua vida? Se faz, fica fácil dizer sim. Se não faz, também fica óbvio dizer não. Você precisa tomar uma decisão e todas as decisões na sua vida pautadas no propósito de Deus na sua vida. E você só descobre o seu propósito no secreto com Deus. Não é pastor que te entrega o propósito. É o próprio pai quando ele revela o coração dele para você. Quando você sabe qual é o seu sim, fica óbvio muitas vezes dizer não. Olha só, não faz sentido. Esse cara nem pensar vai ter que comer muita poeira para depois querer namorar comigo. Porque eu sei qual é o meu propósito. Faz sentido para você? Quando eu comecei a namorar a Janine, eu vi que ela era muito forte, uma mulher muito forte. Tipo, eu me sustento, eu me viro, homem não me manda. Eu falei, vou tomar uma ruim no casamento. Ela era muito independente e eu já fui de cara falando com ela. A gente já estava apaixonado, já estava noivando. Eu falei, tenho que ter uma conversa séria contigo. Eu tenho um sim na minha vida, eu tenho um propósito. Eu já sei que eu tenho um chamado, eu tenho um ministério na minha vida. Eu não sei se eu vou ser um pastor e eu não sei se eu vou ser um missionário. O fato é que pode ser que eu vá para a África e os nossos filhos não vão ter o melhor estudo e todo mundo vai pegar malária. É isso. Missionário vai para a África e vai pegar malária. Ponto. É o amor à causa. E ela falou, mas eu posso trabalhar enquanto tu fica na igreja, eu trabalho para dar uma escola boa para os nossos filhos. Eu falei, tu não está entendendo. Eu tenho um sim na minha vida. Se fizer sentido para ti falar sim comigo, a gente vai casar. E por Deus, eu estava muito lúcido. Eu estava decidido. Se ela não tivesse disposta àquilo, eu ia terminar tudo. Porque eu sabia qual era o meu sim, porque eu ouvi do coração do pai. Não foi pastor que botou a mão na minha cabeça e falou, eis que eu te envio. Não foi. O próprio Deus falou para mim, eu tenho um chamado na tua vida. Tá bom. Eu abro mão de tudo em prol desse chamado. Tudo, até um relacionamento. E eu falei para ela, tu tem uma semana para pensar. E ela pensou, ela voltou, chorei, Deus falou comigo, eu também vou dizer sim. Estava apaixonada, é óbvio que ia dizer sim, né? Até hoje, porque a jornada de liderança de uma igreja não é simples, não é fácil. Tem desafios, tem momentos difíceis. Quando ela dá uma cansada, eu falo, eu não sei, quem sabe? Eu falei, antes de casar eu te avisei, eu não menti para ti. Ela falou, que droga, é verdade. Tem que ficar firme contigo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você precisa descobrir qual é o seu sim para poder dizer não para outras coisas. Tem uma série de nãos que estão na fila esperando para você dar. Só que se você não sabe qual é o seu sim, você não tem como dizer não. E até é irracional às vezes falar algum não, se você não sabe qual é o seu sim. Tem coisas que você vai dizer sim, que são irracionais para toda a sua família e para todos os seus amigos. Cara, tá louco, ele ficou doido. Mas para você faz o maior sentido do mundo, porque você ouviu do próprio pai. A primeira coisa que Jesus faz, ele vai no deserto, ele vai no secreto e ele escuta qual é o sim dele. A segunda coisa que ele faz, ele diz não, porque ele sabe qual é o sim dele. E a terceira e última coisa, versículo 39. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. O terceiro, para mim é o mais difícil disparado do que Jesus fez e da vida cristã. A primeira coisa que ele fez foi orar, no reservado. É fácil, amar a presença de Deus é fácil. A segunda coisa, a gente aprende com o tempo a dizer não. A terceira coisa que ele fez é muito, muito difícil. Ele obedeceu. Ele não só falou que ele não podia voltar lá, porque ele tinha um chamado maior, como ele fez. Ele não só obedeceu, ele obedeceu na prática, que é muito diferente. Tem muito crente que fala, mas não faz. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Eu sou pai. Quando a minha filha ela faz comida e deixa a louça tirada, e aquele fogão naquela bênção, eu chego lá, eu olho, eu passo no quarto dela, está deitada, vendo séries, Netflix, e eu falo, Fran, sou teu pai, autoridade máxima nessa casa, levanta e vai lavar a louça. E essa coisa eu odeio do fundo da minha alma, quando alguém faz comigo. Ela fala assim, tá, eu já vou. E não se mexe, não dá uma raiva. Ela fala que vai obedecer, mas ela não obedece. Aí eu vou lá, dou um tempinho para não ser chato. Aí eu volto. Fran, e a louça? Eu já disse que sim. Então ela está falando que ela está obedecendo, mas ela não está obedecendo na prática. Jesus falou e fez, porque o próximo versículo diz que ele passa a pregar em cada uma das cidades de toda aquela região amarela da Galileia. Era uma geografia gigantesca, porque os povoados eram pequenos. Haviam centenas de pequenos povoados que tinham entre 500 e os maiores tinham 1.200 pessoas. Ele foi de povoado em povoado. Como ele fazia isso? Ele ia na sinagoga. Na sinagoga, para acontecer uma sinagoga, precisava ter 10 homens. Esses 10 homens, então cada povoadinho tinha uma sinagoga. Ele ia no sábado naquela sinagoga, a fama dele já tinha chegado na frente, eles davam o culto para ele conduzir, falou, prega aí. Ele abria esse rolo, tinham dois rolos guardados, o assistente do dia trazia esse rolo, ele abria o rolo e tinha o versículo do dia, porque havia uma agenda. Mais tarde, a igreja cristã usou isso através dos lecionários, mas essa é uma outra história. Ele começa a lei, depois que ele lê, ele fecha o rolo e ele começa a explicar, ele faz isso cidade por cidade, uma atrás do outro, e tinham outros enfermos, tinham outros doentes e tinham outras pessoas que precisavam ser libertas de demônios, e ele foi fazendo isso sistematicamente, até o ponto de que no outro livro de Mateus, ele diz o seguinte: a fama de Jesus no início do ministério dele na Galileia foi tão forte e foi tão poderosa que outras regiões ouviam falar e começaram a vir ao encontro dele, regiões como por exemplo da Síria, que eu mostrei para vocês lá em cima, eles desciam para ver o que Jesus estava fazendo, de Jerusalém lá embaixo, eu botei no Google Maps para ver hoje, dá 35 horas caminhando de Jerusalém até onde ele estava em Cafarnaum, e eles subiam caminhando por conta da fama de Jesus. Jesus não só falou, Jesus fez. A coisa mais difícil da jornada de um discípulo de Jesus é obedecer. Para nós, o mais difícil é obedecer. Todos os teólogos, 100% deles concordam que o maior exemplo de Jesus para todos os seus discípulos foi a obediência. Ele foi obediente do início até o fim, ele foi firme na sua obediência. Eu diria para vocês que obediência para nós, discípulos de Jesus, é uma... Eu quero usar uma palavra difícil. É uma condição sine qua non, ou seja, é imprescindível. Sem ela, não há como dizer que eu sou discípulo. Se eu não obedeço, não sou discípulo. É uma condição necessária obedecer. E deixa eu te explicar a diferença de obedecer. Presta bem atenção. A minha filha estudou no exterior por 2 anos, nos Estados Unidos, numa cidade de 70 mil habitantes, pequena, pacata, nos Estados Unidos. Ela andava de madrugada na rua, caminhando, e ninguém ia roubar o iPhone dela, porque todo mundo tem iPhone, até morador de rua tem iPhone lá. Então ninguém ia roubar, ela estava com essa mentalidade, 2 anos, não, tô livre, caminhava pela rua. Ela voltou para o Brasil, crise na segurança no Brasil, meia-noite ela me liga e falou, pai, tô aqui na Zona Norte, tô indo para casa, eu moro na Zona Sul, como é que tu vem? Eu vou de ônibus. Não, como assim? Tu ficou louca? Porto Alegre, aterriza? Não, pai, eu vou de ônibus, vou pegar o T, sei lá, qualquer coisa aqui, depois eu desço em tal lugar e depois eu vou até aí. Falei, tu tá louca, tu não vai fazer isso. E ela teve muita dificuldade de me obedecer, porque afinal de contas eu sou o pai dela. Por quê? Porque ela assim, pai, eu sou adulta, pai, te liga, eu faço o que eu quero. E é incoerente o que tu tá dizendo para mim, presta bem atenção ao ponto que eu quero dizer. Ela nem aceitava e nem fazia sentido para ela me obedecer. Deixa eu explicar para você uma diferença. Quando você aceita uma direção, E quando faz sentido para você essa direção, não é obediência, é sabedoria. Você fala, faz sentido para mim, eu aceito, eu vou fazer, é sabedoria. Obediência é quando, olha, eu nem estou entendendo, mas eu vou obedecer. Não está nem fazendo sentido para mim, mas eu reconheço a tua autoridade, eu vou fazer. Deixa eu dar um exemplo bíblico para vocês. Lucas capítulo 5, versículo 5. Os discípulos, os primeiros discípulos estão pescando, eles ainda não são discípulos. Pescar, a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira, voltaram até a margem. Presta bem atenção, eles pescaram a noite inteira, agora é de dia, não se pesca de dia. Jesus entra no barco e fala para eles, volta para alto mar. Entra no mar e ele fala, agora pega e joga ali naquele lugar ali, eu estou achando que ali dá peixe, joga lá. E Pedro, Simão Pedro diz para ele assim, Senhor, presta bem atenção, eu sou pescador, a gente pescou a noite inteira, e esse mar não está para peixe. Eu sei o que eu estou dizendo. E ele fala o seguinte, mas, sob a tua palavra eu vou jogar a rede. Ele joga a rede, ele obedece. E a Bíblia diz, e chama de a pesca milagrosa. Vem lotado de peixe que quase derruba o barco. Presta bem atenção. O que Pedro faz? Pedro diz assim, ó, não faz sentido para mim porque eu sou pescador. Eu não compreendo essa loucura que tu está me dizendo, porque é de dia, eu pesquei a noite inteira, eu sei que aqui não tem peixe. Mas eu reconheço a tua autoridade sobre a minha vida, por isso eu vou te obedecer, mesmo não compreendendo e mesmo não fazendo sentido para mim. Estão comigo? Obedecer a Deus, muitas vezes dói, é sério, muitas vezes vai doer, muitas vezes não vai fazer sentido, mas isso sim é obediência. E eu termino agora, lendo Marcos, no final do livro de Marcos, no versículo, no capítulo 14, versículo 36, as três atitudes de Jesus estão condensadas em um único versículo. Ele está no Getsemane, ele já sabe que ele vai ser crucificado, ele está com dor, ele sabe o que ele vai enfrentar e ele está com medo, e a Bíblia diz que ele falava, Abba Pai, ou seja, Paizinho, tu sabe que tudo é possível para ti, eu te conheço, afasta de mim esse cálice, ou seja, deixa passar de mim essa bronca de ir para a cruz e morrer por toda a humanidade, está difícil, está me doendo, contudo, não seja feita a minha vontade, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele vai para o secreto, ele ora, ele reconhece qual é o chamado dele e ele obedece, e a Bíblia diz que ele vai para a cruz, como ovelha muda, sem pecados, e ele vai para a cruz mudo e se entrega em vida para nós. A minha oração nessa noite é que você não só ore, que você tenha um tempo de oração com Deus, não só que você compreenda qual é o seu propósito, você nasceu com um propósito, você está aqui nessa noite, porque Deus, não sou eu que estou falando isso, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito, existe um objetivo por você ter nascido, você não foi um acidente, você não está só sofrendo na vida, você não está só de passagem, tem um propósito para você ter nascido. Mas não é só isso que eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de orar para que você tivesse coragem de obedecer, mesmo não compreendendo algumas vezes. Que você saiba qual é o seu sim. E aí faça muito sentido dizer não. Senhor, eu sei quais são os nãos. Enquanto eu estou pregando isso, eu não tenho a menor dúvida que o Espírito Santo está colocando na sua cabeça e no seu coração vários nãos que você precisa dizer. E é preciso coragem. Mas lembre-se, é uma condição imprescindível para um discípulo de Jesus.